Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Breno Bonani. Hoje é dia 6/11/2020, sexta-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos falar do fechamento de quinta. Os mercados encerraram outro dia em alta, repercutindo as eleições no Senado, com os investidores aí aplaudindo o cenário do governo dividido, que indicaria uma dificuldade maior de aumento de impostos, o escrutínio antitrust e de monopólio deve ficar sob controle e a guerra comercial com a China não deve piorar. Isso animou as ações de tecnologia e o mercado em geral. O Dow Jones fechou aí com alta de 1,95%, o S&P 500 fechou com alta de 1,90% e o Nasdaq fechou com alta de 2,6%. Falando de setores, ontem destaque positivo para materiais XLB com alta de 4,10%, forte alta, tecnologia XLK com alta de 3,09% e bancos XLF com alta de 2,4%. Já na ponta negativa, tivemos apenas petróleo XLE com a leve queda aí de 0,07% e Biotex XVI com leve queda de 0,05%. Economia. Na quinta, nós tivemos dados de pedidos de seguro-desemprego e tanto os iniciais quanto os contínuos vieram piores que o esperado. Os iniciais ficaram em 751 mil novos pedidos, frente a uma projeção esperada de 732 mil pedidos. Produtividade do setor não agrícola cresceu apenas 4,9%, ficando aquém do esperado, que era um crescimento de 5,6%. Sobre o dólar, no dia de ontem, o dólar fechou o outro dia com forte recuo, cotado a 5,54, uma queda de 1,92% no dia. No cenário externo, repercutia a reta final da contagem de votos às eleições presidenciais nos Estados Unidos, com o candidato Joe Biden muito próximo da vitória. Já no cenário interno, os investidores ainda estão de olho em como o governo federal vai financiar o novo programa social, sem ferir o teto de gastos. E, paralelamente, a lentidão no andamento de uma agenda de reformas continua preocupando também os investidores. Passando para o dia de hoje, começando na Ásia, né, no continente asiático, as ações operaram em um misto nesta madrugada, esperando desenrolar das eleições americanas. O índice de Xangai caiu levemente, aí 0,24% na madrugada de hoje, enquanto no Japão a Nikkei subiu 0,91%. Agora, na Europa, na zona do euro, as ações abrem em queda após novos casos de Covid-19 por lá e novas restrições sendo impostas em alguns países. Além disso, os investidores estão de olho também na reta final das eleições americanas. A Eurostoxx caía 0,86% hoje, às 7h30 da manhã, no horário de Brasília. Já a CAC 40, índice francês, caía 0,84%, a DAX, índice alemão, caía 0,91% e a FTSE 100 da Inglaterra caía levemente 0,25%. Do lado dos futuros, os principais índices futuros americanos, eles amanheceram em queda também, após 2 dias aí de forte alta que a gente viu, né? O índice futuro do S&P 500 caía 0,91% e o futuro do Dow Jones caía 0,67% também, 7h30 da manhã de hoje. Em relação à agenda, hoje a gente tem relatório de emprego, payroll, importantíssimo esse dado, pessoal, vale a pena ficar de olho, já faço essa ressalva aí, né? Salário médio por hora, taxa de desemprego, outro dado também muito importante, estoque de atacados e vendas no atacado nos Estados Unidos, todos esses dados nos Estados Unidos. Do lado de resultados, a gente tem a fabricante de carros e motos, Honda, código HMC, apresentando seus resultados no dia de hoje. O conglomerado do Mago de Omaha, Berkshire Hathaway, código BRKB, porque são ações de classe B, né, da Berkshire, também divulgando seus resultados. E a companhia de healthcare, a CVS Health, código CVS, também divulgando seus resultados hoje. E vamos passar para destaque de ativos. E antes de a gente entrar nos principais resultados do dia de hoje, o Fed ontem ele manteve taxa de juros. Acho que vale a pena fazer esse comentário aqui, né, antes da gente entrar dentro dos resultados. Vale comentar que ontem o Federal Reserve, o Fed, o Banco Central Americano, ele manteve a taxa básica dos Estados Unidos próximas de zero novamente, né, no intervalo de 0 e 0,25% ao ano. No comunicado, Ele comenta que a atividade econômica permanece bem abaixo ali dos níveis anteriores à pandemia. As autoridades falaram novamente, de forma mais aberta, sobre a necessidade de um apoio fiscal e possivelmente de um adicional monetário, mas a reunião dessa semana não rendeu novas iniciativas do Fed. Essa decisão de manter as taxas ocorre em meio a maiores preocupações de novos casos do Covid reaparecendo em vários países ao redor do mundo, e o Fed reconhece que a atividade econômica e os empregos estão sendo retomados, mas agora de forma mais lenta. O comunicado não alterou nenhuma medida anterior também, né, como a nova meta de inflação média flexível que o Fed tinha colocado na reunião anterior. Então, agora vamos ao que interessa. Era só fazer um parênteses aí em relação que o Fed manteve a taxa de juros ontem lá nos Estados Unidos. Vamos começar hoje do outro lado do mundo, falando da gigante de e-commerce da China, a Alibaba, código BABA, Baba. Ela que apresentou outro resultado forte de crescimento referente ao seu segundo trimestre de 2021, seu ano fiscal. Mesmo assim, suas ações fecharam aí com uma queda de 2,69%, repercutindo ainda, na minha humilde opinião, o adiamento do IPO do Ant Group, que era o braço financeiro, né? É o braço financeiro da Alibaba, no qual ela detém 33% de participação. E acontecer esse IPO da Ant Group, esse braço financeiro da Alibaba, só que ele foi adiado agora. E aí eu acredito que isso ainda continua repercutindo em cima das suas ações, mesmo apresentando um resultado melhor do que o esperado pelo mercado. A receita ficou em 22,8 bilhões, batendo as estimativas e crescendo 30% no ano contra ano, sendo que no segmento de Cloud Computing, a parte de nuvem, entregou 2,1 bilhões de receita, um crescimento de 60% no ano contra ano, sendo puxado por clientes do segmento de internet, varejo e financeiro. O segmento de mídia digital e entretenimento entregou 1,18 bilhão em receitas, um crescimento de 8% no ano contra ano. Uma das suas plataformas, a Youku, aumentou o número médio de diário de assinantes em 45% em relação ao mesmo período anterior. Além disso, a Alibaba Pictures, que é um dos estúdios dela, continuou investindo mais, entregou dois filmes blockbusters aí no feriado nacional Golden Week na China. Só que esses dois segmentos, eles representam apenas, os dois somados, né, tanto o Cloud Computing como mídia digital, 15% da receita total da companhia. O segmento que entrega os 85% restantes, né, da receita total é o e-commerce dela, que de longe é o maior marketplace aí de comércio da China, com 881 milhões de usuários ativos por mês em smartphones. Apresentou aí uma receita de 19,2 bilhões, uma alta de 29% no ano contra ano. O número de usuários ativos consumindo, né, no marketplace dela aumentou para 757 milhões, né, teve um aumento de 15 milhões aí em relação ao segundo trimestre de 2020. Logo, ela entregou um lucro por ação aí de 2,65 dólares, uma alta de 37% em comparação com o segundo trimestre fiscal de 2020, sendo que o fluxo de caixa livre dela ficou em 5,9 bilhões, um incremento de 33% em relação ao mesmo período anterior. Por ter cerca de 85% da receita vinda do e-commerce, a companhia ela conseguiu surfar muito bem, né, toda essa questão do isolamento social. Quem não conhece a Alibaba, ela é uma gigante de comércio eletrônico na China, que opera plataformas de streaming, estúdios de cinema, até computação em nuvem. Fundada em 1999, com sede na China, ela emprega pouco mais de 117 mil colaboradores e em 2019 entregou cerca aí de 72 bilhões em receitas anuais. Atualmente o valor de mercado dela é de aproximadamente 783 bilhões de dólares. Pessoal, só vale fazer um adendo também, que esse resultado aqui da Alibaba, ele é o segundo trimestre de 2021, que é o ano fiscal dela, né? Por isso que eu fiz comparações com o segundo trimestre fiscal de 2020. Então ela não reporta, né, exatamente na data e no ano, né, que a gente está, da forma fiscal, apesar de ser, né, exatamente na data e no ano que a gente está. Mas algumas companhias elas podem reportar em anos fiscais diferentes, como no caso da Alibaba. Agora voltando... Agora para os Estados Unidos, vamos comentar sobre uma companhia, de certa forma ela é polêmica, possui um modelo de negócio aí desafiador e questionável e vem sofrendo um escrutínio trabalhista nos últimos tempos, né, por conta do seu próprio modelo de negócio. Vamos falar da Uber, código UBER, né? Da mesma forma como você se escreve Uber, que apresentou aí seus resultados referente ao terceiro trimestre de 2020 e infelizmente apresentou um resultado pior do que o esperado. Suas ações fecharam com uma alta de 2,37%, mas já estavam entregando tudo isso no after. Receita ficou em 3,13 bilhões, abaixo das estimativas, queda de 18% no ano contra ano. A companhia continua a sofrer com queda de corridas por conta da pandemia, o que é muito ruim, pois já era um modelo desafiador para a própria empresa. Olhando a receita isolada de cada segmento, a parte de corridas e mobilidade caiu 52% no ano contra ano. Já o Uber Eats, a parte de delivery dela, de comida, cresceu 125% em relação ao mesmo período anterior, sendo beneficiado aí, né, pelo isolamento social. Porém, mesmo com esse crescimento fenomenal, né, do delivery, a queda do principal negócio dela até 2019 foi muito maior. Só para vocês terem um pouco da ideia, só no terceiro trimestre de 2019, a receita de corridas da parte de mobilidade dela era 76% da receita total. Agora em 2020, no mesmo período, a receita de corrida caiu para 43% da receita total devido à forte queda de pessoas usando o serviço. E falando em usar o serviço, o número médio de usuários ativos da sua plataforma caiu para 78 milhões antes 103 milhões no mesmo período anterior, uma queda de 24%. E viagens foram 35% menores também neste trimestre. Sendo assim, ela entregou um prejuízo por ação de 0,62, melhor que o esperado pelo mercado, previa uma queda de 0,65, mas só 8% menor em comparação ao mesmo período anterior, que ela também teve um prejuízo. E ontem a gente comentou no podcast também sobre a Proposition 22, que permitiria, né, que o Uber e outras companhias similares reconhecessem aí, né, seus motoristas como funcionários independentes e não empregados. Isso evita que a Uber forneça diversos benefícios e direitos que, por lei, um empregado comum teria, como licença médica, folgas, seguro-desemprego, plano de saúde. Porém, ela ainda terá que pagar benefícios parciais, como um salário base mínimo e um subsídio do seguro de saúde dos motoristas de acordo com quantas horas eles trabalham. Acho que a Uber dispensa apresentações, né? Ela conta hoje aí com pouco mais de 27 mil colaboradores e em 2019 entregou cerca de 14 bilhões em receitas anuais. Atualmente, o valor de mercado aí de aproximadamente 71,8 bilhões. Agora vamos falar da AstraZeneca, código AZN, uma companhia de biotecnologia biofarmacêutica, né, em inglesa. Ela também reportou seu resultado, que em geral se mostrou melhor do que o esperado pelos analistas, ainda que seus lucros, né, tenham ficado levemente abaixo do esperado. Receitas cresceram 10%, atingindo 19,2 bilhões, puxada por novas medicinas e seus tratamentos voltados para o segmento de oncologia. Muito bom, porque mostra que ela está conseguindo rejuvenescer seu portfólio. Lucro operacional cresceu 3% e na última linha do crescimento foi de 16%, 2,95 dólares aí por ação nos 9 meses de 2020. Mas o que todos queriam saber era novidades, né, sobre sua vacina contra o Covid. Neste sentido, a empresa informou que os testes continuam no seu cronograma e espera ter um resultado aí até o fim desse ano. Mas, pessoal, especula-se que aconteceram alguns atrasos nos seus testes. Eles estão fazendo testes de fase 3 em mais de 23 mil funcionários espalhados pelo mundo, inclusive no próprio Brasil. E o CEO buscou tranquilizar o mercado garantindo sua vacina, né, pode estar pronta aí para vacinações em grande escala já neste ano. Vamos torcer para isso, buscando descartar os relatos, né, de possivelmente atraso. O próprio CEO aí, né, abrindo aspas, comentou: esperamos que as vacinações em grande escala sejam possíveis a partir de janeiro do próximo ano, possivelmente até dezembro, fecha aspas. A declaração do CEO vem um dia depois que Kate Bingham, presidente da Força-Tarefa de Vacinas do Reino Unido, disse que apenas 4 milhões de doses de vacina estarão disponíveis até o final do ano, bem menos que os 30 milhões que supostamente estariam prontas já em setembro. A AstraZeneca disse que está confiante de que pode começar a fornecer centenas de milhões de doses em uma base contínua, uma vez que a vacina seja liberada. A Astra e a Universidade de Oxford estão mantendo a vacina congelada a granel para preservar a vida útil enquanto aguardam os resultados finais dos testes. Enfim, sem novidades concretas no final das contas, né? Por isso a reação do mercado foi discreta e as ações subindo aí 0,8% e acumulam cerca de 12%, né, de alta no ano. Por fim, vamos passar em cima de Mercado Libre, código MELI, MELI, né? Quem não conhece Mercado Libre, é a mesma coisa do Mercado Livre também, afinal das contas, né? A empresa aí de e-commerce soltou um resultado, bateu as estimativas de receita e lucro também, saindo de um prejuízo, né, que ela teve de 146 milhões no terceiro trimestre de 2019 para um lucro aí agora de 15 milhões no terceiro trimestre de 2020. Mas mais que apenas isso. Em todas as linhas analisando, o resultado foi realmente muito forte. Teve um aumento, inclusive, dos passos de crescimento, né? Que a empresa vinha apresentando no passado, algo que foi muito bem recebido pelo mercado. O Will vai mostrar os gráficos na live, onde fica mais visível ver essa aceleração de crescimento. No seu marketplace, o volume bruto de mercadoria, a gente chama de GMV, ele aumentou em 117% no ano contra ano. O GMV é um indicador muito específico de varejo online, inclusive, pessoal, fica aí já, né, de dica quando for olhar varejo online. E mais de 205 milhões de itens foram vendidos na plataforma dela. Mais do que o dobro do trimestre do ano anterior. No seu braço de fintech, né, o mercado pago, os resultados foram ainda mais fortes. O volume total de pagamentos atingiu 14,5 bilhões de dólares, um aumento de 161% em relação ao ano anterior. E o volume de pagamentos de fontes fora da plataforma quase triplicou. Como resultado, o Mercado Livre gerou aí 1,12 bilhão em receita, representando um crescimento de 148% no ano contra ano. Impressionante também que ela conseguiu crescer gastando menos com vendas de com vendas, né, e com menos propagandas de marketing. Gasto nessa linha caíram 9%, inclusive. Talvez a questão cambial ajude a entender isso também. Ela cresceu o número de usuários em 92,2% para 76,1 milhões nesse trimestre. As ações saltaram 9,6% e acumulam 150% de alta nesse ano, com a empresa avaliada em 72 bilhões de dólares, sendo a empresa mais valiosa da América Latina negociada na Bolsa Americana. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Hoje tem sala de análise às 9h30 comigo e com o Will Castro Alves. A gente vai falar de Alibaba, Uber, Mercado Livre e mais. A gente vai tentar aprofundar um pouco em cima desses cases. E às 10h15 tem Bo Williams passando em vários gráficos aí também. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é @BrenoBonani e o Twitter é @Breno_Bonani. E quem quiser seguir o Will, tanto no Twitter quanto no Instagram, é @WillCastroAlves. Will com dois L's. Por fim, desejo a todos aí um excelente dia, um ótimo final de semana e um forte abraço, pessoal.